tema polêmico. Direitos humanos, direito dos animais. Nós, brasileiros, sabemos que os dois existem. Quase sempre são temas de manchetes de reportagens, seja na mídia online, seja na televisão, no jornal impresso. Quando falamos, por exemplo, do direito dos animais, alguns até brincam. No Brasil, você deve se preocupar mais se você mata um animal do que mata um ser humano. Mas como entender essa relação do direito ao ser humano, do direito do ser humano e o direito do animal? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo um advogado, mestre em direito, doutor em educação, professor também na área de direito, professor Paulo André. Professor Paulo, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia aos nossos ouvintes e já dizer de imediato que é um grande prazer poder estar aqui com você, Gilson.
Professor Paulo, quando a gente fala de direitos humanos no Brasil, a gente às vezes tem reportagens falando sobre isso. Vamos pegar a última reportagem, superlotação em presídio da região. Muitas vezes você tem os presos reclamando sobre isso, rebeliões e até tratamentos desumanos dentro dos presídios. Nós tivemos o caso de um homem que foi, isso aconteceu ano passado, né? Ele sofreu castigo físico porque roubou dentro do shopping, foi, de certa forma, castigado, torturado dentro do próprio shopping. Isso sensibilizou. Mas também a gente sensibiliza quando fala de animais. Como é que a gente pode entender? Aquela frase que alguns brincam assim, você tem que se preocupar mais em matar um animal do que matar um ser humano no Brasil.
Essa frase sua aí, ela era muito comum quando o direito ambiental ganhou espaço no país. O pessoal, analisando as penas, brincavam até de forma muito... De brincadeira não tinha nada nisso, tipo, então não se faz, mas era muito melhor matar o fiscal do que matar o animal. Porque se você matasse o fiscal, você poderia até responder em liberdade, enquanto se matasse o animal, o crime naquele momento seria inafiançável. E quando você me fez essa proposta, confesso que você complicou minha vida de sábado para cá, né? Você, de manhã, sábado, me manda uma mensagem para a gente tratar dessa questão da impunidade de seres, das pessoas e a força que tem ganhado na proteção dos animais, né? Negligência, até foi a impressão que você utilizou naquele momento, negligência do ser humano em detrimento a um animal. E fui pensar sobre a questão. Confesso, Gilson, que cheguei a algumas conclusões que eu não esperava chegar. Por quê? Eu não sou daqueles defensores xiitas dos direitos humanos. Também não sou daqueles ativistas dos direitos animais. Então eu me sinto ali no limbo, analisando essas questões todas. E me deparei com uma frase do século XIX que eu já conheci e fui pesquisar, de Alexandre Herculano, escritor e jornalista português, que dizia assim: quanto mais conheço os homens, mais estimo os animais. E de lá para cá eu comecei a concluir que realmente o animal, ele é um ser diferenciado. Hoje, dentro da seara jurídica, o Senado já reconheceu que os animais são sujeitos de direito. A gente tem que tomar cuidado quando fala sujeito, eu penso em igual ao ser humano. Não é isso. É que o animal, ele deixou de ser semovente, ser uma coisa, um objeto, para ser uma entidade que merece uma proteção diferenciada. E aí você vê esse dilema. O ser humano pratica as coisas erradas, faz coisa errada, e muitas vezes você não tem a punição. E por que o animal, se for contra o animal, você tem? Conclui algumas coisas, Gilson. Você não vê animal se drogando, você não encontra animal ingerindo bebida alcoólica, você não encontra animal ingerindo bebida alcoólica dirigindo. Você tem notícia de algum animal que praticou pedofilia, Gilson? Animal matando por prazer. Então, o animal, eu concluí nesses pensamentos que ele é um ser inocente. Então, todos nós temos prazer em proteger esse inocente. Quando eu vou para a seara dos direitos humanos, quando eu vejo o homem, nem todo homem é inocente dentro das suas práticas. Hoje nós temos que tomar muito cuidado, até no que dizemos, no que falamos, quando a sociedade, eu digo, é a sociedade do mimimi, né? A geração floco de neve, que tanto se fala aí. Porque quando alguém vai para um presídio, nós temos os inocentes que estão lá dentro. Mas, do outro lado, nós também temos uma pessoa que praticou um crime. Não é essa linguagem do dia a dia, que se fala aí, cadê os direitos humanos das vítimas? Não é só isso. Porque quando você fala que um policial matou, como aconteceu no Rio de Janeiro agora, a menininha que foi morta lá por um disparo, eu não sei se já foi definido se foi por um policial ou não, mas a gente não pensa que o policial é um ser humano que sai de casa todo dia cedo, dá um beijo no filhinho ou na filhinha e não sabe se vai retornar ao final do dia. Hoje, a conclusão não é minha, a gente vê isso, muitas pessoas já dizendo isso, que o Brasil está aí, nós vivemos um verdadeiro estado de guerra civil. E na guerra eu vou ter baixa dos dois lados. Agora, Quando eu tenho uma prática contra um animal, essa prática sempre será injusta. Eu não tenho como... ninguém que vai poder dizer um animal fez isso porque alguns dizem mereceu. E enquanto ser humano, muitas vezes você vê pessoas dizendo, ah, fulano foi preso, mas mereceu. Né? A gente vê muito essas questões quando acontece um crime, a população fica lá gritando, eu quero justiça, quero justiça, quero justiça. Mas se você for ali, no último instante, perguntar para essa pessoa o que é justiça para ela, muitas vezes ela não quer bem a justiça, ela quer uma vingança em relação ao ato da criminalidade.
Professor Paulo, aqui está aquela questão de fazer justiça pelas próprias mãos. Muita gente fala que a gente tem que fazer justiça e a gente tem que fazer justiça de qualquer forma. E a gente trabalha muito aquela ideia de que pagar para o outro na mesma proporção do crime que ele cometeu. Olho por olho, dente por dente. Como é que a gente pode não cair nessa sociedade do extremo, mas ao mesmo tempo perceber que, como o senhor falou, o animal é um ser inocente a princípio, e o ser humano nem sempre.
Eu não diria, Gilson, me perdoe, mas animal não é inocente a princípio. Ele é inocente. E olha que eu pensei nesses últimos dias em alguma coisa que ele fizesse que realmente fosse passível de qualquer sanção. Né? Não, então, esse pressuposto está ali. A justiça, olho por olho, Gandhi completou. Olho por olho, o mundo acabará cego. Então, como fazer justiça? Eu acho que a gente precisa, de fato, de um... Se fosse uma administração, a gente faria um choque de gestão. Nós vamos precisar sentar uma hora, rever nossos conceitos e definir o que nós queremos realmente enquanto sociedade. Hoje o Brasil vive um momento muito complicado. Né? Você polarizaram as discussões, né? Direita e esquerda. Nós temos que ter um bom senso dos dois lados. Sentarmos e poder achar e definir o que a sociedade quer enquanto justiça. Nós queremos o que com os nossos presos? Tá? Não precisa fazer pesquisa, mas vamos lá. O presídio recupera alguém? Há notícia de que tem recuperação quando você coloca a pessoa naquela condição subhumana, desumana. E aí quando você constrói presídio, vem alguém e fala, mas espera um pouquinho, esse dinheiro devia estar indo para a escola. Né? Aí também aquele problema, o preso, ele é fruto de falta de oportunidade. Gente, quanta oportunidade teve esses nossos políticos corruptos? Algumas coisas interessantes no Brasil, a pessoa que tem curso superior, pelo menos até a condenação, tem direito a série especial. Na minha opinião, tinha que ser o contrário. Quem tem mais estudo, mais conhecimento, mais vivência, tinha que ter uma pena mais severa, porque quando ele erra, ele tem consciência de que está errando. Enquanto as pessoas mais simples, menos estudadas, talvez não tenham tanto essa noção. Então, assim, temos como melhorar a sociedade? Com toda certeza, mas depende de uma vontade de todos nós. Não só dos governantes. A gente fala muito que o governante é isso, o governante é aquilo. Mas quem é o governante? O governante é fruto de pessoas que nós elegemos. Os legisladores que criam as leis, fomos nós que os escolhemos. Então, se eles fazem leis ruins, de quem é a culpa? A culpa é nossa, que colocamos eles lá, deixamos eles lá. A gente vê todo dia aqui na CBN barbaridades, né, que são cometidas, leis absurdas que são feitas. A gente deixa. Hoje pela manhã você falou de questão de orçamento público. Se o administrador optou por investir nessa ou naquela área, né, é culpa nossa. Culpa de nós não, que não fizemos nada para nos mobilizar antes que ele decidisse. Né? Até temos aí, em Maringá, a população se manifestou. Mas, mesmo depois de aprovado a lei orçamentária, a gente fiscaliza se foi investido daquela forma, naquela proporção, dentro daquela necessidade. Então, assim, é um assunto, ele é bastante complexo. Mas, insisto, no meio desse fogo, o animal, ele continua sendo vítima, sempre vai ser vítima. Por isso que é gostoso proteger o animal.
Professor Paulo, na hora que a gente fala que o animal é sempre vítima, o senhor coloca isso, né? E o ser humano, ele tem sua culpa. Até onde a gente pode chegar à humanização do animal e a gente pode chegar na desumanização do ser humano? Quer dizer, você começar a tratar o ser humano como aquilo que a gente tratava antes, o animal, e começar a tratar o animal como a gente deveria tratar o ser humano.
Gilson, não sei te responder. Aonde vamos chegar, eu não sei te dizer. Mas, assim, muitas vezes a população, as pessoas, elas tratam o animal bem, até por uma questão psicológica, pela ter aquele conforto, aquele acalanto que ele não pode dar para a sociedade em geral. Vamos pegar o exemplo da adoção. Ainda ontem vi uma reportagem de uma pessoa dizendo lá que adotou 5 animais. Você tem notícia de uma pessoa que adotou 5 crianças?
Raro, tem, raro.
Raríssimo. Agora, a pessoa que adota vários animais, você tem sempre acontecendo. Então, é um risco. Realmente, algumas coisas, no meu ponto de vista, é uma questão de opinião, passam do limite. Eu, por exemplo, via os hospitais como último refúgio para que animal não adentrasse lá por conta de todas as dificuldades. Mas hoje já é, inclusive já há pessoas afirmando, há estudos nesse sentido, de que o animal ajuda na recuperação de um paciente que está dentro de um hospital. Então, aonde vamos chegar? Eu não sei te dizer, mas eu vejo que a cada dia a tendência ela é aumentar, porque as pessoas estão vendo nos animais uma proposta de amor, de carinho, afeto, que ele não encontra no outro. O animal está sempre disposto a te escutar, o animal está sempre, a hora que você chega em casa, ele vem sempre te receber. Em casa tem um gato, o Zul, né? Um pestinha, mas a hora que ele chega em casa, qualquer que seja a pessoa, ele vem até a porta para receber. E os filhos dos pais? Quando o pai chega em casa, o filho vem receber, o filho dá aquele beijo, o filho dá aquele abraço, nem sempre, mas o cão vai fazer isso, o passarinhozinho vai vir ali, então esse carinho que muitas vezes hoje nas famílias não se encontra, nos seus entes queridos, o animal fornece esse carinho, esse amor, essa atenção. Isso acaba preenchendo um vazio. A nossa sociedade, nós estamos aí no Setembro Amarelo, com tanto e tanto problema de suicídios, O animal, ele está sempre disposto a te escutar. Eu não faço pesquisa na área do suicídio, mas me parece, até por questões religiosas, que a pessoa que comete um ato extremo é porque ela tem um vazio existencial muito grande. E muitas pessoas conseguem preencher esse vazio em animais. Há estudos que a depressão diminui, quando você tem lá um animal como seu parceiro. Então, não é fácil.
Agora, última pergunta para a gente fechar nossa conversa. A legislação, quando a gente fala dos animais, a gente percebe que há uma mudança no comportamento da sociedade em relação aos animais domésticos, por exemplo. Há mais respeito. Há, claro, sempre notícias de violência e agressão contra animais, mas isso diminui. Contudo, a gente tem uma violência do ser humano contra o ser humano que parece que é uma crescente. Até onde a lei pode gerar o mesmo efeito que gera para os animais de respeito e de tentativa de redução de violência para o ser humano?
Justo, em Maringá nós temos um vereador que ele se elegeu devido à causa animal. Ele vestiu a camisa, levou a bandeira e conseguiu ser eleito em cima da causa animal e parece que realmente continua nessa área. A lei como solução. A lei, no meu ponto de vista, não é solução para absolutamente nada. A lei não resolve. Se ele resolvesse, nós não teríamos mais morte no trânsito, nós não teríamos mais mulheres sendo agredidas. O que a gente precisa fazer é mudar a concepção da educação. Por meio da educação que a gente vai conseguir melhorar esse ser humano. Mas quando eu falo educação, as pessoas muitas vezes pensam na educação formal, escola. Não é só na escola, é em casa, é em todos os ambientes, inclusive na escola, para que a gente possa mudar esse cidadão. Eu, por 4 anos, estive à frente ali com a secretária da Secretaria de Educação, a professora Solange, e a gente vê que muitas vezes a família quer delegar para a escola essa responsabilidade. Então, enquanto o ser humano não assumir o seu papel de ser humano, de cuidar dos seus filhos, de cuidar dos seus pais, cuidar dos idosos, é um absurdo. A gente tem que colocar em lei que o idoso tem que ser respeitado. Tem coisa que não teria que estar na lei. Como é que eu preciso colocar uma lei que eu não posso agredir a mulher? Para que colocar uma lei? A lei de trânsito, não existe coisa mais lógica do que a lei de trânsito. Se todas as pessoas respeitassem o que está no código, é impossível ter acidente. Alguns ainda vão falar, mas a gente pode dar uma falha mecânica. Não existe falha mecânica, existe falha de um ser humano que não zelou pelo equipamento que ele vai se utilizar. Então, o ser humano precisa se redescobrir enquanto tal e parar com essas com muitas frescuras. Nós hoje temos muita frescura, muita coisa, muito assunto bobo. A gente tem que sentar e, de fato, discutir as coisas, colocar as coisas como elas realmente são e não ficar preocupado em atender determinado segmento da sociedade. Temos que atender a sociedade como um todo, não temos que segmentar. Nós temos que nos unir cada vez mais para poder construir uma sociedade melhor.
Professor Paulo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, foi um prazer e estamos à disposição aí sempre que for necessário, quiser, a gente está aqui conversando. Muito obrigado.
Conversei com o professor Paulo André. O professor Paulo André de Souza, ele é formado em Direito, mestre em Direito, doutor em Educação e professor da graduação em Direito. Nós falamos sobre a violência no Brasil e, claro, a repressão em relação os animais, quando você tem um maltrato aos animais, e a violência contra o ser humano. Direitos humanos, direito dos animais. Segundo o professor Paulo, talvez a educação resolva muito. Se nós não precisássemos de educar, nós, se nós tivéssemos leis que funcionassem, nós não precisaríamos nos preocupar com os problemas. Os problemas existem, segundo o professor Paulo, porque talvez falte educação. Vai além da escola, inclusive.